Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã e que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 59. Isaías 59. Isaías 59.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e a obra de violência há nas suas mãos.
Amém. Depois a gente continua. Então, ontem nós falávamos, a respeito da consciência que a igreja precisa de ter do dia, da época, do tempo que nós estamos vivendo, as coisas que estão acontecendo, para que a gente não fique dormindo, não fique parado. Tem que fazer alguma coisa a gente tem que fazer. Porque Deus disse que o risco que a gente correria era esse, que nós estaríamos dormindo quando viesse o ladrão. O ladrão viesse, nós estaríamos dormindo. E o que nós queremos? É não ficar dormindo, nós queremos ficar acordados. Então, eu creio que Deus fala assim, toca a trombeta em Sião, acorda o povo, abre os olhos do povo. Nós não podemos dormir. Agora, Deus fala, usa o natural sempre para explicar o espiritual. O que é que seria esse dormir? O que é que nos faz dormir? O que faz a gente dormir? É esse cansaço, essa correria, tribulação demais, problemas demais, notícia ruim, aquela coisa toda tal. E isso vai, eu não sei se vocês percebem, mas parece que vai destruindo a cabeça da gente. A pessoa vai ficando cansado, sem saber por quê, A pessoa vai ficando cansado sem saber por quê. Mas eu não fiz nada. Não sei por que eu estou tão cansado. Mas são essas coisas. Essa pressão, essa mudança de temperatura, essas alterações, notícias, principalmente, notícias ruins. A gente vai ficando, acho que vai balançando com o nosso metabolismo, e a gente vai ficando cansado sem saber por quê. Tem hora que a gente para e fica assim, o que que eu fiz para estar sentindo tão cansado? Às vezes você pensa, eu trabalhei normal, como o Milton está dizendo aqui. Porque quando você começa a doer ou sentir alguma coisa, você faz uma retrospectiva. Ah, foi aquele exercício que eu fiz. Foi aquele esforço que eu fiz. Foi aquela coisa que eu fiz, aquela corrida. Aí por isso que eu estou sentindo assim. Pronto. Mas aí de vez em quando você olha, você não vê nada. Por que que eu estou sentindo assim, tão cansado, tão abatido, tão desanimado, né? Então, nós não podemos dormir. Nós precisamos estar acordados. E aí Deus tem falado muito com a gente esses dias, mostrando para nós isso. Que talvez nunca ninguém tivesse entendido tão bem como nós estamos entendendo agora. É, porque agora já não é mais uma ficção, é uma realidade. Nós estamos vendo a coisa aí. Já não é mais uma parábola, né? É, nós estamos vendo as coisas acontecer. Nós estamos vendo o fim. O fim está aí, gente. O fim, né? Você encontra com as pessoas na rua, ou então, quando as pessoas me vê com a Bíblia na mão, porque eu entro no apartamento, eu ando por ali, etc. Eu estou com a Bíblia na mão. Aí parece que eles me vê com a Bíblia na mão, e então fala assim de coisas relacionadas com a Bíblia, né? Não sei se eles são ou se não são, mas eles, um senhor chegou e falou para mim assim, as coisas que a gente esperava acontecer já estão acontecendo. As coisas que a gente esperava que fosse acontecer já estão acontecendo. Parece que veio muito antes do que a gente esperava. Parece que veio muito antes do que a gente esperava. Está havendo uma alteração muito grande de um ano para o outro. Eu não sei se vocês se lembram, 10 anos atrás nós falamos de nós calculamos mais ou menos que o fim de tudo, ou aliás, a volta de Cristo, né? E a volta de Cristo, ela prevê uma série de acontecimentos. E Deus falou que quando essas coisas estivessem acontecendo, a gente fosse precavido, né? Quando essas coisas estivessem acontecendo. Que perto estaria a nossa redenção. Quando você vê que essas coisas estão acontecendo, alegrai-vos. Porque perto está a sua redenção. Mas a gente está difícil de ver a pessoa alegre. Está difícil de ver a pessoa se alegrar. O que é a redenção? O que é a redenção? E o que é a salvação? Né? Quem está com o microfone responde. Você mesmo responde. Pergunta para o Bruno, o que é a redenção, Bruno?
É sentir refém?
Hã?
É sentir refém das coisas?
O que significa a nossa redenção? Deus diz, alegrai-vos porque perto está a sua redenção. E o que é a salvação? Priscila, fala lá, Priscila.
Uma vez o professor falou que é uma ajuda ou recurso capaz de salvar alguém de uma situação aflitiva ou perigosa. Redenção.
Repete.
Redenção. Ajuda ou recurso capaz de salvar alguém de uma situação aflitiva ou perigosa.
Mais uma vez.
Ajuda ou recurso.
Ajuda ou recurso.
Capaz de salvar alguém.
Capaz de salvar alguém de uma situação
aflitiva ou perigosa.
Aflitiva e perigosa, angustiante. Que situação é essa? Mas aí, quando fala, a gente passa gente não imagina. A gente não imagina. Mas quando acontece, aí você vê a importância que é a redenção. A importância que é a redenção. Situação aflitiva, aflitiva e angustiante. Então, quando você... Aqui, ninguém nunca falou que aqui era o inferno. Enquanto você não sabe, presta atenção. Você vê o tanto que isso é interessante. Quando você está dentro de casa dormindo, o ladrão passou na porta, mas não entrou. Né? Ninguém nunca roubou lá na sua casa, nunca aconteceu nada, etc, etc. Você não sabe que está sendo ameaçado, você deita e dorme, sem problema, você não sei. Mas se falar, se anunciar, se ó, cuidado, porque aí você não dorme, aí você não dorme, aí você fica preocupado, aí você quer fechar tudo. Você estava acostumado a ficar assim, mas aí você começa a ficar aflito, angustiado. O que está acontecendo, né? Começa a ficar preocupante a situação da gente. Então nós nunca tínhamos falado, nunca tínhamos imaginado que aqui seria o inferno. Aí depois que fala que é o inferno, você começa a sentir tudo o que o inferno proporciona. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero falar. Né? Você deitava na cama e dormia. Você deitava na cama e dormia. Aí alguém chega para você e fala para você assim, ó, você sabia que essa cama tem percevejo? Sabe o que é percevejo? Vocês não conhecem percevejo, não? Você sabe que essa cama aqui tem pulga? Né? Aí a hora que você deita, o que vai acontecer? Você vai sentir, vai começar a coçar. Por quê? Você dormia ali e não tinha nada. Mas a hora que fala que tem, você comia um negócio, não fazia mal. Aí você fala, ó, comer esse negócio está fazendo mal. Pronto, aí você não come mais. Se você comer, vai fazer mal. Então presta atenção. Quando nós estamos tomando conhecimento que aqui é o inferno, o que que acontece? Nós vamos sentir, começar a sentir todos os sintomas relacionados com o inferno. Você imagina que seria o inferno. Você começa a sentir. Mas então o melhor é ignorar? Vocês acham que o melhor seria ignorar? Ou nós vamos pegar o colchão, botar lá no sol, botar remédio, examinar, tirar todos os percevejos, matar tudo? O que vocês acham? Ou ignorar? Não, eu acho que a gente não deve ignorar. Deus falou, abre os olhos desse povo. Abre os olhos, vai, fala a verdade. Fala a verdade. Aí uma irmã teve uma visão, ela não está aqui agora, mas ela teve uma visão, deixou comigo aqui ontem. Vi que existia um caminho bem estreito e fluorescente. O irmão Rossini chamava a atenção da igreja para que todos seguissem, andassem por esse caminho. Mas a maioria dos irmãos diziam que depois se preocupariam com o caminho, pois tinham muitas coisas para fazer. Com isso, o caminho ia se apagando até desaparecer por completo. Dessa forma, os irmãos teriam que seguir o caminho o quanto antes possível, para não correr o risco de o caminho desaparecer. Então, se a gente deixar para depois, o vento bate, né, as coisas vêm, e etc. Apaga o caminho aí, você já não sabe mais. É uma parábola, gente. É uma parábola. Mas vocês concordam que o caminho está se apagando? Para você, presta atenção, o caminho está se apagando para você. O que, que é o caminho? O que é o caminho? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isaías 59, versículo 1. Nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, é uma profecia de Isaías 600 anos antes de Cristo, e ela vem se cumprindo ao longo do tempo. Mas hoje, ela está tão clara, parece que ela está chegando assim à época mais importante dessa profecia. O que que faz separação? O que que faz separação entre o céu e o inferno? O que que separa o céu do inferno? Por que que aqui está parecendo demais com o inferno? Por que que começou então aquilo que era o jardim do Éden? Porque a terra é o jardim do Éden. Aquilo que parecia com o céu, natureza bonita, natureza maravilhosa, chuva na época certinha, milhos, né, espiga de milho maravilhosa. Claro que se você falasse que fosse que era o inferno, ninguém ia acreditar. Como é que era o inferno? Aquelas cachoeiras maravilhosas, né? Aquelas coisas, bonito, tudo arrumadinho. Como que a gente ia pensar que era o inferno? Mas não, está ficando é doido. Isso aqui não é inferno, isso aqui é o céu. Amém? Era o céu. Como é que chama? Caju, né, no campo, todo lado. O que mais? As mangas, na época certinha, gostosa, docinha, etc. O que mais? Ajuda aí, vocês que quem já viveu no céu? Quem? Quem lembra do céu? Nem lembra do céu mesmo. Já está acostumado. Já está acostumado. E não lembra do céu. Amém, gente? Marinha, Margaridinha. Você lembra do céu, Magazine? Era bom, não? Você não lembra? Lembra do céu, irmã? Como é que era? Hã? Lembra, não? Quando você podia passear lá no Veracruz, não era assim? Você podia andar pra rua, pegava a mulher assim, ó, pegava a esposa, 6 horas da tarde, os menininhos, sentava na porta de casa, esperar, dar 7 horas, 8 horas, para depois entrar para dentro, esperar, né, aquele tempo gostoso, fresquinho, pegar os meninos, sair para passear. Você lembra do céu? Lembra? Lembra porra nenhuma, rapaz. Você está novo, você não lembra do céu. Pegou um pedacinho? Quem lembra do céu? Lembra, viu? Agora, você acha que isso aqui está mais parecido com o céu ou com o inferno? Porque o que é inferno, Ramiro? Inferno é o contrário. Então, é um lugar. A descrição de inferno é isso. Ó. É um lugar de dores, de aflição, angústia, perturbação. Barulho, confusão, tal. Lá falava naquele tempo, Elma, pais se voltariam contra os filhos, filhos contra os pais, que os inimigos seriam da sua própria casa, aquela coisa tudo. A gente imaginava, né, assim, não, isso é lá para não sei o quê. Graças a Deus que eu não vou estar. Mas, de repente, o inferno chegou. De repente, o inferno está aí. Os pais estão contra os filhos contra os pais. As pessoas estão matando assustadoramente. As pestes. A natureza não daria mais as suas coisas, né? Não teria mais. Os rios não teriam mais vida. As coisas não... Então, meus irmãos, o inferno chegou. Aí que nós fomos descobrir, que realmente o inferno existe. Amém? Aí nós fomos descobrir que o inferno existe e que nós precisamos de quê? Salvação. Nós precisamos de redenção. Nós precisamos de... como é que é a redenção? Nós precisamos de ajuda. O que é redenção? Ajuda, alguma coisa que possa nos livrar de uma situação angustiosa, aflitiva, etc. Então nós precisamos de ajuda. E Deus disse que quando essas coisas acontecessem, que a gente ia clamar. Então não precisa ter vergonha. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Agora não precisa... Deus não vai me ouvir. Vai te ouvir, sim. Vai te ouvir. Então, não precisa ter vergonha, não precisa falar, agora Deus não vai olhar para mim porque eu pequei demais, sabe? Deus falou, não deu ouvido. Não. É hora de clamar, é hora de pedir a Deus ajuda. É hora de pedir a Deus ajuda. A redenção... Presta atenção, a redenção é Deus tirar a gente, não é resolver os problemas que estão em volta da gente, não, presta atenção. Não é resolver os problemas que estão em volta, é tirar a gente desse corpo. Redenção é nos livrar desse mundo. Mas eu não posso dar um tiro na cabeça, eu não posso dar um tiro na cabeça. Porque se, o que vai acontecer é isso, que vai apertar demais, e as pessoas vão querer morrer, presta atenção. Eu estou falando aqui, não é exagero não, já não é mais exagero. Mas a coisa fica tão difícil que as pessoas querem morrer, dá um tiro na cabeça. O salto é lá de cima, o pendura faz qualquer coisa, quer morrer. Certo? A terra lotada de gente, a terra... A população está dobrando, assim, da noite para o dia. A terra cheia de gente, com fome, com sede, com calor, fedendo. Entendeu? A terra lotada de gente. Sem água. Vocês já imaginaram um cadeirão, uma coisa dessa natureza? O que você quer? Morrer, porque morrer acaba o problema. A gente pensa que acaba, pensava... que acabava o problema. Não, agora, amigo, não é só morrer. É agora a nossa preocupação já não é só morrer, é morrer e continuar nesse meio ou morrer e ir para o céu. Agora já não é só morrer, muito pelo contrário, eu tenho que ter muito cuidado para não morrer. Eu tenho que aproveitar os meus dias, eu tenho que ser sábio, tenho que ser inteligente, eu tenho que aproveitar os dias. A Bíblia diz que o sábio aproveita os dias. Então, nós temos que aproveitar enquanto ainda você consegue dormir. Você tem que aproveitar enquanto, né, a gente ainda tem água para beber. Ontem eu estava vendo uma reportagem de um... Está acontecendo no estado do Rio. Porque São Paulo, todo mundo já está vendo lá o desastre com relação à água. Agora, no estado do Rio. Falou o nome do Rio lá, eu esqueci o nome do Rio. Se alguém ouviu isso, pode até me ajudar? Ou então depois você vai no WhatsApp, e acha lá. Que deve estar por lá. Porque hoje tu com coisa você acha ali na internet. Mas tem um rio importante ali do estado do Rio, que 90 anos atrás, eles começaram então a registrar, marcar todo ano o que que o rio perde, o que que o rio ganha, etc. Tal. Nunca o rio atingiu o ponto que ele atingiu agora. Aí o repórter, lá no meio do rio, num banco de areia, e o repórter lá no meio do rio, fazendo a reportagem lá do meio do rio. Aí falando, né? Aqui era rio. Aqui era o rio. E mostrando assim, aonde o rio passava, se o rio passasse lá, ele não poderia estar naquele lugar, naquela situação. E o rio, mostrando assim, lá na onde o rio encontra com o mar, como é que chama? Na foz do rio, é assim? É a foz? É foz, gente? O que, que é foz? É, então, onde o rio encontra com o... Ele vai para o mar. Aí, ele está tão fraquinho, que o mar, em vez de ele entrar no mar, o mar está entrando nele. E a água dele está se tornando salgada. Os peixes que é da água doce não estão ficando satisfeitos com a água salgada. O mar está entrando nele. Então tem coisas dessa natureza. Rios, você pensa que esse João Leite aqui vai aguentar? Você acha que esse João Leite aqui vai aguentar? E que esse reservatório de água aqui vai para a população que tem hoje, gente? Isso aí, um ano, dois anos, acabou, não tem mais água não. Ele vai pegar água onde? Aonde? É. Pois é, fizeram tanto. Ah, mas faz um poço semiartesiano. Mas aí o lençol d'água também, esses dias um cientista sobre isso falando, não vai resolver o problema, porque em São Paulo estão furando os poços, em todos os prédios estão furando os poços. O homem vai arrumar um jeito para sobreviver, ele não quer morrer. Aí os prédios estão furando os poços, foi autorizado pelo Estado. Todo mundo, aí a empresa que fura poço, tá, já tem várias empresas furando poço, e não aguenta, Ramiro, tanto serviço. Você viu isso? Mostrando o escritório da empresa cheinho, a pessoa tentando, fura poço, tá. Quando fica o poço, tá... Você fica olhando assim, o que está acontecendo? Aí chamou o caboclo, geólogo lá, não sei o quê, falou, olha, não vai resolver o problema, porque não vai demorar e o lençol da água que existe aqui não vai suportar. Aí ele vai abaixar lá, não sei para onde, se existe lugar para ele, ele vai abaixar e aí o poço não alcança mais. Termina, acaba a água. Então estão falando aqui, e os poços aqui de cima, ao lado das chácaras aqui ao lado da UFG, todo mundo furou o poço aí e tal, etc. E não está tendo mais água no poço. Amém, gente? Mas aí Deus fala o quê? O que está acontecendo? As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. As vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. O pecado que está separando, essa separação entre o céu e o inferno. Isso, quem está caracterizando essa separação é a iniquidade. É o pecado, é as coisas erradas que se faz na terra. Todas as coisas erradas que estão fazendo na terra estão fazendo separação entre nós e Deus. Ou seja, o céu está ficando mais longe e o inferno mais perto. O céu está ficando mais longe. A luz está ficando mais longe. A paz está ficando mais longe. O céu está ficando, Deus está ficando longe. Ou seja, o caminho está apagando. Quem é o caminho? Jesus é Deus. Deus está se ausentando. Porque Abraão chegava num lugar e Deus falava para ele, fura o poço aqui. Ó. Ele furava. Porque se a gente perguntasse para Deus o que fazer, Deus poderia dar uma sugestão para nós em relação a tudo que está acontecendo. Mas os homens consultam Deus? As autoridades consultam Deus? Os homens estão temendo a Deus? Não estão. O caminho está se apagando, Paulo Júnior. Ou seja, o Espírito de Deus está sendo tirado da terra, extinto. O caminho é Deus. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Eu sou o caminho. Então, mas Deus está sendo extinto. Então, eu sou a vida. Você tira ele, não tem mais vida. Né? Nós vamos ter que conviver com a mentira, com a falsidade, com o engano, com a ilusão. Com a ilusão. Alguém quer fazer uma pergunta? A gente vê se eu, a gente fica dormindo, Ramiro. Eu fico aqui daqui olhando. Eu vejo a pessoa assim, mas estão num desânimo tão grande. Eu queria que você ficasse aqui onde eu estou. Você vê o semblante da pessoa. Um desânimo tão grande. A pessoa fica pensando assim, que vem essa desgraça logo. Que... né? Aí ele pensa assim, fala, quer saber de uma coisa? Que venha essa desgraça logo e acaba com isso, não é não? Você não tem mais reação, você não tem mais força, você não tem mais ânimo, não tem mais nada. Isso. É interessante, dá o microfone lá para o Ramiro falar sobre a dor do parto.
Parece que não, mas, por exemplo, há 20 anos atrás, já era falado, né, que é como uma...
Viria,
né, que a dor. Havia dor, como as dores de parto, está escrito aqui uma pessoa... E agora está acontecendo, as dores estão aí, e ela está cada dia maior e mais com menos espaço. Aí que a igreja está pensando, vai cumprir mesmo, porque até hoje a gente ainda fica, mas será que isso vai acontecer? Como o senhor falou, será que eu não estou ficando doido? Não está, não. Está acontecendo, as profecias estão acontecendo. E essa é uma que está acontecendo agora. E tem que esperar para ver o que vai acontecer.
Mateus 24 fala assim, de uma tribulação que haveria que nunca houve, tinha havido e nunca
ia haver,
ia acontecer. Ou seja, é uma coisa assim, que é o fim, é o fim. Uma coisa que nunca teria acontecido, que seria a última. Não podia acontecer duas vezes. Né? Então, vamos esperar mais? Né? Então, a gente pensa assim, não, deixa pelo menos eu fazer minha casa. Deixa eu fazer minha casa. Deixa eu casar. Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, tal, e etc. Com isso, o caminho ia se apagando. É, mas a maioria dos irmãos diziam que depois, se preocupariam com o caminho, pois tinham outras coisas para fazer. Mas a maioria dos irmãos diziam que depois se preocupariam com o caminho, pois tinham outras coisas para fazer. Eu posso dar uma opinião? Posso? Preocupa com o caminho e as outras coisas que você tem que fazer, elas serão feitas. Mas preocupa com o caminho primeiro. Pega a sua Bíblia que você jogou fora, você perdeu. Pega a sua Bíblia. Tem Bíblia esparramada por tudo quanto é lado. Passa a mão numa, por minha conta. Tá? Passa a mão numa e busca Deus. Se preocupa com o caminho. E as outras coisas que você ainda tem que fazer, serão feitas. Não precisa se preocupar, não. As outras coisas serão feitas. Mas cuidado, porque Deus está falando que a iniquidade, o pecado, faz separação. E quanto mais, ó, quanto mais distante de Deus, mais perto do inferno, gente. Quanto mais eu vou perdendo a paz, porque assim, ó, mais perto do céu, aliás, mais longe do céu, mais perto do inferno. O que é o inferno? É isso. Dor, angústia, tristeza, tal, etc. Então nós não precisamos ir mais longe para poder ver que isso aqui é o inferno, não. Insegurança, medo, tudo, né? Mas isso é porque ficou longe de Deus, porque se nós aproximarmos de Deus, nós vamos esquecer do inferno, amigo. Se nós aproximarmos de Deus, nós vamos esquecer do inferno. E será que Deus é poderoso para nos guardar? É. Será que Deus é poderoso para nos livrar? É. É. Ele vai sair, fazer nascer água de onde que ele quiser, para você, só para você. Amém? Você vai abrir a torneira e a água vai sair para você. Ou não, ou não? É, eu creio dessa forma. Essa é a nossa salvação. Eu, quê? Eu só vou morrer o dia que Deus quiser. Mas eu não vou morrer na míngua, eu não vou morrer de sede, eu não vou morrer. Eu creio assim. Eu não vou morrer assim, não, porque Deus é poder, o meu Deus, ou não é, ou então ele não é Deus. O meu Deus, né, eu vou tocar na tomada, a luz vai acender. Não tem luz para ninguém, só tem para você. É, mas só para você mesmo. Amém? Aleluia? O Enzo está dizendo aqui, aleluia, o Enzo falou aleluia, gente. Ó, é assim. Então, nós, esse temor, esse medo, essa coisa, esse pavor, não é para nós, não. Não é para o povo de Deus. É, basta o povo de Deus fazer a coisa certa. Vamos andar, pegar o caminho antes que ele se apague. Vai fazer sua oração, vai ler as escrituras, tal e etc. E as outras coisas? Bom, mas cuidado para não. Cuidado, porque a iniquidade, o pecado, está separando você de Deus. Então, ainda é tempo. Amém? Vou parar e vou buscar Deus. Ainda é tempo. Deu para entender o que eu quero dizer?
Então me explica. Me explica. Amira, explica. O que, que foi falado, Amira?
Eu estava aqui pensando, Monsenhor, outra profecia que vem, está se cumprindo, né? Busca enquanto ele está perto.
Isso.
Busca enquanto pode achar. Enquanto pode achar. Porque, como o senhor falou, praticamente já não está tendo muito onde achar, não.
Isso.
Já está acabando, já está mais aparecendo o inferno aqui do que céu.
É. Por quê? Porque você concorda que o homem
distanciou de Deus, foi distanciando, foi resolvendo o problema dele.
Nós fomos ficar longe demais de Deus, gente. Deus ficou longe. Claro, se nós saímos de lá, de perto de Deus, nós fomos aproximando de outra coisa.
Aí vem um problema igual esse lá de São Paulo, lá, falta d'água, que é falta de chuva, coisa que vem de Deus. Como é que o homem vai fazer? Não conhece Deus, não sabe, não... Vai, Monsignor, é uma catástrofe mundial. Entendeu? É uma coisa horrorosa. Só, e como o senhor está falando, e as profecias começam a cumprir. Se está escrito lá que 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, se a gente crer que você não vai ser atingido, você fala, eu não vou ser atingido, eu ando com Deus, eu vou. Então é sério. E cumpre-se hoje a escritura, nos nossos dias.
Hã? Pois é. Nós não podemos nem imaginar ver se Ebola chegar aqui no Brasil. Porque nós não temos estrutura nenhuma para resistir a esse trem, não. Vai ser uma mortandade lascada aqui no Brasil. O estado que nós temos aqui de... Porque, assim, quem está lá na África, é um estado, um lugar pobre também, né? Mas são os outros países que estão socorrendo lá. E agora, até Cuba, entendeu? Já está querendo ajudar, porque, coitado, eles não aguentam nem eles, mas eles estão querendo se oferecer lá para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos contem com a ajuda deles, para ajudar lá, porque todo mundo está com medo. Então, o Fidel Castro disse que se esse problema entrar na América Latina, porque ele sabe a pobreza que é a América Latina, ele sabe a pobreza, como é que uma Bolívia, um Peru desse aqui, coitado, tem condição de resolver esse problema? Se ele chegar até aqui. Aí eu não pode nem pensar nessa epidemia, não. Nesse problema, não. Nessa ebola.
A gente não pode ter que descartar.
Hã?
É uma realidade, mas tem que descartar.
É.
Por enquanto.
Nós não podemos nem pensar esse trem chegar aqui. É. A coca... Cólera. É. Pois é. Amém. Mas aqui no versículo 57, no capítulo 57, capítulo 57, um versículo. Versículo 15, lê por favor.
Porque assim diz assim, o alto...
Ó, só um minutinho. Existe aquela profecia de... Não tem aquela profecia de João Batista que ia cumprir na volta de Cristo? A profecia de João Batista, ela não está prevista o cumprimento da profecia... Antes da volta, da vinda e um pouco antes da volta. Então, o mesmo discurso feito por João Batista vai ser feito agora. O mesmo discurso feito por João Batista. Ou seja, prepara o caminho do Senhor. O caminho que está se apagando, nós estamos aqui agora chamando a igreja. Vamos avivar o caminho, vamos avivar o caminho, vamos mexer no caminho que ele está se apagando. Jô, né, faz alguma coisa, rasta, né? Pense, porque se ele está se apagando, e se nós começarmos a andar por ele, nós vamos avivar o caminho. Dá para entender, gente? Acordado? Avivar o caminho, fuça ele, tá? Arranha, passa o rabo dele. Então, para ele avivar. Isso. Porque se nós estivermos sapateando em cima do caminho aqui, nós não vamos deixar ele apagar. A igreja, pelo amor de Deus, não deixe o caminho apagar, gente. Ó, vamos fazer um esforço para que o caminho não se apague. Amém? Esse foi o grito que Deus falou: prepara o caminho do Senhor. Prepara o caminho, não deixe o caminho se apagar. Não deixa. Vamos pegar nas escrituras, vamos fazer orações, vamos estudar, vamos meditar, vamos conversar com Deus. Amém? Porque existe essa profecia também, assim como existe a profecia do fim, existe a profecia da redenção, existe a palavra da salvação, existe esperança para nós. Amém, gente? É isso que eu falo. Tem a desgraça, mas tem a graça. Tem o inferno, mas tem o céu. Não é porque, se Deus, ele nos salva do poder de Satanás, se Deus nos tira, então vamos aproveitar, gente. Vamos aproveitar. Aquele que perdeu a sua fé, dá um jeito de recuperá-la. Aqueles que perdeu a esperança, dá um jeito de recuperar essa esperança perdida. Amém? Clama, faz qualquer coisa. Amém? Olha para mim, olha para mim. Dá um sorriso, faz favor. Amém? Nem que seja de tristeza. Sorri de tristeza, esse sorriso amarelo. Amém? Mas vocês concordam? Então leia aí, filho. Isaías 59, 57.
Porque assim diz o alto...
Não,
e o
aonde você está? 17, quanto?
57, 15.
Lê a partir do 13.
Quando clamares, livrem-te os teus congregados, mas o vento a todos levará. E a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte.
Repete, repete. Presta atenção, seus irmãos. Repete isso aí. Você vai esperar. Não pode. Porque se você esperar muito, Deus não vai te ouvir mais.
Quando clamar...
É assim, ó, porque Deus fala assim, ó, porque chega um momento que eu não sei mais se Deus vai te ouvir, não. Chega um momento que eu não sei mais se Deus vai te ouvir. Busca Deus enquanto se pode achar. Faz alguma coisa enquanto se pode achar. Tem um momento que eu não sei se Deus vai te ouvir, não. Mas eu não posso aqui dizer a vocês que Ele não vai te ouvir. Eu acredito que ainda é possível Deus nos ouvir. Então vamos deixar a outra parte de lado. Versículo 13. Diz que quando clamarem, livrem os teus congregados. Livrem-te. Livrem, se você confia no presidente, então você espera que o presidente vai te livrar. Se você confia nas providências dos Estados Unidos, você espera que os Estados Unidos vão te livrar. Se você confia no Marco Antônio Perillo, na Dilma Rousseff e assim por diante, né? Mas se você não confia, já começa a chamar por Deus. Senhor, eu não acredito. Só o Senhor pode... O Senhor é a nossa salvação.
O Senhor é a nossa redenção. Eu não confio em carro, eu não confio em cavalo, eu não confio nisso, eu confio no Senhor. Então leia o 13.
Quando clamares, livrem-te os teus congregados, mas o vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte.
Repete.
Quando clamares, livrem-te os teus congregados, mas o vento a todos levará.
Então, ó, o vento vai levar todos. O vento levará todos. Vento. Todo tipo de sofrimento, todo tipo de problema, o vento. Quando o vento soprar, ele não derruba a casa que foi construída sobre a rocha. Quando o vento soprar, o vento é a tribulação. Quando o vento soprar, não vai derrubar você. É o cumprimento da profecia. Mas o que confia em mim, possuirá a terra. Eu preciso orar e dizer, Senhor, não retira de mim essa fé. Eu não posso deixar de confiar no Senhor. Eu preciso acreditar no Senhor, Jesus. Amém? Se existe um fio de esperança, eu quero ter essa esperança. Assim como Moisés tocou lá a rocha, e a rocha saiu água. Assim como caiu do céu a providência para aquele povo. O que nós precisamos é afastar da iniquidade, afastar e aproximar mais de Deus. Conversar mais com Deus, falar mais com Deus, buscar, arrepender. João Batista então falou assim, ó, raça de víboras, produza frutos dignos de arrependimento, volta para Deus, aplana, né, os montes, aquele muito orgulhoso, aquele muito, sabe, que pensa que não vai ter problema, baixa, porque vai ter problema, e o que é profundo, a terra, para poder igualar com os outros. Creia que ainda é possível Deus ouvir a nossa oração. Não vamos já nem pensar só em nós, não. Nós temos que pensar, o que adianta só eu? Não, eu preciso pensar na igreja, nas pessoas que estão aí, sabe, caindo em cima do pescoço, triste, abatida, cansada. Quando nós começamos a falar a reunião, naturalmente, esse cansaço é causa da tribulação. Ela causa sono, ela causa desânimo. Ela dá desânimo na pessoa. De onde você vai tirar uma força para dizer, Senhor Jesus? Né? O Senhor é poderoso. Eu vou tocar aqui e vai acontecer. Eu vou botar aqui o meu dedo e vai acontecer. Eu vou abrir essa torneira e vai sair água. Amém, gente? Amém?
Assim, a pessoa não tá, minha cabeça não está dando conta de balançar mais. Né? Se você prestar bem atenção, você vê que ele está concordando. Se você prestar bem atenção, você vai ver que ele está concordando, mas você tem que prestar bem atenção. Sabe? O quê? É por dentro, né? Chega a tá, por dentro ela está sacudindo de alegria. Amém. Então, mais um pedacinho para a gente terminar. Disse-a,
aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo.
Quais são os tropeços? Fala. Fala.
medo, as coisas daqui mesmo, tudo que embaraça a gente aqui.
Pois é, para com isso, você não está vendo que isso aí está te causando problema? Para com isso aí é um tropeço. Para com esse negócio aí, ó. Tira o tropeço do um irmão, fala com outro irmão. Fala, eu vou tirar o cisco do olho. Aí o Vilmar fala, mas tira o seu primeiro. Fala, oh, obrigado, Vilmar. Então, tira o seu também. Porque assim, a trave, às vezes, está no meu olho e eu querendo tirar o cisco do olho do outro. Mas não tem importância. Vai tirando, não é assim? Eu vou tirar o doendo, e pega, ajuda a tirar o meu. O certo é que nós temos que fazer alguma coisa. Para com isso. Para com isso, porque isso está te atrapalhando. Tira os tropeços do caminho do meu povo. O caminho está se apagando. Porque a gente não está vendo. Mas, então, ó, balança o caboclo. Antes que o caminho apaga para ele. Antes o caminho apaga para ele. Você está orando? Você está lendo? Eu fui visitar um irmão. A Bíblia dele perdeu um pedaço e ele não viu. Um pedaço grande assim da Bíblia dele sumiu. É mesmo, está faltando. Mas, o último livro dele é o de Atos. Romano para frente sumiu. E ele não tinha percebido, já tem quase 80 anos. E ele não percebeu, amigo. Ah, não, mãe. Amém, gente? Assim eu não dou conta, não. Dou conta? Vamos sacudir. Você está perto um do outro. Quem estiver mais perto um do outro, ó. Acorda. Acorda, ó. Acorda, minha filha. Pega a sua Bíblia. Vamos orar. Vamos ler. Vamos fazer alguma coisa. Acorda. Amém? Deus tá, a palavra é para que a gente, amigo, não deixe o caminho apagar. Deus está falando, não, o caminho está apagando. Continua, rapidinho.
Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo. Num alto e santo lugar habito. E também...
Mariel, aumenta um pouquinho o volume dela aí. Vai.
Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos.
Ó, eu habito num alto e santo lugar, mas também eu estou com você aí. Porque eu posso entrar e posso sair. É assim, eu entro no aprisco, lembra que nós falamos do aprisco esse dia? Eu posso entrar e eu posso sair. Não tem perigo mais, eu já sou salvo, eu já estou no novo corpo, eu não tenho perigo mais, eu vou aí, eu não preciso de água, não preciso de carro, não preciso de nada, eu não morro mais, eu já tenho vida eterna, eu posso entrar, eu posso sair, é isso que Deus está falando, eu moro aqui, mas eu vou aí, para ajudar vocês aí, ele desceu aos infernos, ele desceu aos infernos para nos salvar. Ele está aqui querendo nos salvar, meu Deus. Ele entra e sai a hora que ele quer. Eu habito aqui, eu moro aqui. Mas eu, nada me custa ir aí, porque você me chamou, o contrito, o abatido, chamou lá embaixo, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele vai te ouvir, ele vai te ajudar. Lá onde você está. Amém, gente? Eu acho isso tremendo. Eu não moro aí onde você mora. Mas eu vou te ajudar aí. Eu vou te socorrer aí onde você está. Mas eu moro no céu. A minha casa é a casa de meu pai.
está no céu. Vamos ver, continua.
Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos.
Que, então, repete, ó, não tem jeito, né? Toda palavra que vai falando dá vontade de pregar meia hora. Aí, vivificar o...
O espírito dos abatidos...
É sinal que o espírito está... Está... Morto. Ele dá vida. Ele tem que dar vida. Vivificar significa dar vida. Uma coisa que está... Morta. Você vai se abatendo, se abatendo, se abatendo. A vida vai indo embora. A vida do rio. Né? A vida... das coisas, a vida das plantas, a vida do animal, a vida está acabando. E está dando lugar à morte. No inferno, é lugar disso, é lugar, não é lugar de vida. Eu vim para vocês terem vida. Mas vocês estão num lugar de morte. Mansão dos mortos. A gente está morto. Eu vim para vocês terem vida. Não fica satisfeito com a morte. Não se conforme com a morte. Amém, gente? Então, as coisas que a gente vai fazer aqui não vai resolver o nosso problema. Agora a gente ainda toma... Chegando à conclusão mesmo que não adianta. Não adianta ir para os Estados Unidos, para a China, para o lugar, não tem lugar mais onde a gente possa ir que vai acabar o problema. Porque aqui realmente não tem vida. É uma coisa, tá? Né? Então, só aquela pessoa contrito, abatido e que quer Deus, esse sim Deus vai te dar vida a você. Então você vai ser um vivo no meio dos mortos. Você vai ser uma luz no meio das trevas. Tem que encarar a verdade, a realidade. Reconhecer. Amém? Continua, filha.
Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei. Porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz.
Então, Deus sabe que Ele não pode nos apertar muito, não. Deus sabe que não pode apertar a gente muito, não. Por quê que não pode? Espana a rosca. Ele, se Deus apertar muito, não salva ninguém, não. Não salva ninguém, não. Então, Deus não está apertando muito. Não está. Eu acho que Deus não está apertando muito. Ele sabe disso, Ramiro. Ele sabe que não pode apertar, que tem que ter misericórdia. Amém? E eu estou falando aqui, à noite eu vou ser mais brando. Mais brando à noite. Quem quer mais brando à noite? Pode apertar. Então tá. Então vamos lá, filha, continuando.
Pela iniquidade da sua avareza, me indignei e os feri. Escondi-me, indignei-me. Mas, rebeldes, seguiram o caminho do seu coração. Eu vejo seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos teus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz.
Pronto, não vou falar mais não, já chegou o fim, não é o fim do tempo, não é o fim da reunião. E nós, lê esse resto aí, medita nele para você ver direitinho, lê o resto e medita para você ver, ó. O ímpio não tem paz. Então eu sei, se eu estou sem paz, é porque eu estou como o ímpio.
Alguma coisa está tirando a minha paz. Eu oro, volto para Deus, clamo a Deus e vou novamente ficar em paz. Está caindo 10 mil do meu lado, 1 mil do outro, e eu estou em paz, porque eu sei que o meu Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém? Eu não sou ímpio, eu sou um filho de Deus. Eu não sou do inferno, eu não aceito. Eu sou do céu, sou um cidadão do céu. Amém, gente? Vamos fazer um esforço para o caminho não pagar, né, amigo? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Essa é a verdade. Né, Ló? Amém, gente? Deus abençoe você. Te dê paz, alegria, felicidade. Torne você realmente uma pessoa feliz, satisfeita. É isso que Deus está falando com nós hoje. Mostrando a realidade, mas te dando esperança. Dizer para você, chama por mim, conversa comigo, para ver se eu não vou te alegrar, se eu não vou te dar paz. Você vai botar a mão e vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Deus proverá. O nosso Deus é um Deus salvador. Ele salva. Agora, isso não quer dizer que as outras coisas também não exista, que o mal não exista, que o inferno não está aí. Está. Amém? Amém. Nós não estamos dormindo, nós estamos vendo, nós estamos acordados. Nós estamos vendo. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Amém, Senhor. Renova a nossa força. Renova a nossa fé. Deus, põe as tuas palavras na nossa boca. Né? Abra os nossos olhos. Para que nós possamos, Deus, invocar o Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Deixa o caminho se apagar. Não deixa Deus ser extinto. Antes que haja salvação, não deixa Deus ser extinto, Senhor, de tal maneira que a gente não possa mais ver, de tal maneira que a gente não possa mais perceber a sua presença, não possa mais perceber que o Senhor está no meio de nós. Que o Senhor habita no céu, mora no céu, mas também está com aquele sofredor, está também com aquele abatido, com aquele que está sofrendo, passando por tribulações. Por isso nós queremos descansar no Senhor. Nós queremos, Deus, colocar a nossa cabeça no teu colo. Confiarmos no Senhor. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível para aquele que crê, não é impossível para aquele que tem fé. Renova, Deus, nosso compromisso, a nossa aliança. A nossa aliança com o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor se alegrará com o seu povo. Com a sua igreja, com a casa do Senhor, Deus. Ajuda-nos, Pai. A nossa esperança, a única esperança é o Senhor. É o Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor tem para nós alguma coisa que nos alegra, que nos dá esperança. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Te amo.
tantas perseguições e agressões, combateus em todas direções, a ti dissons sem perceber. Mas que lutei, não me fizeram vencer. Violência, ódio e rancor são como os que não veem o meu Senhor. Onde eu cair, sem o Senhor estará.
Seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? Amém.